이어와라.
Salve, salve, meu nome é Vitor Augusto, bom dia, boa tarde e uma boa noite para você. E se você leu a descrição do episódio de hoje, você pode estar se perguntando se além do próprio governo existem outras esferas que se beneficiam do censo. E se tivemos marcos históricos revelados pelo recenseamento demográfico, bem como também porque estamos com atraso em relação a esse recenseamento, ao famoso agora Censo 2022. Fato é que Darcy Ribeiro, escritor da belíssima obra chamada O Povo Brasileiro, ficaria muito triste em perdermos a oportunidade de realizarmos o censo. O recenseamento demográfico é uma espécie de radiografia feita sobre a população brasileira, analisando diversos dados demográficos, como população, habitação, economia e diversos outros. É muito importante a gente reforçar. É curioso, porque eu vejo muito jornalista falando sobre isso e a contagem populacional brasileira a partir do censo e enfatizando que o censo é muito importante porque nós vamos saber o tamanho exato da nossa população. Pelo amor de santo Deus, dentre todos os bônus alcançados pelo censo, definitivamente a contagem demográfica é um dos menores, pelo amor de Deus. A gente vive, nos últimos 12 anos, um apagão estatístico no Brasil em função da não realização de pesquisas mais aprofundadas e, portanto, o censo é necessariamente fundamental. A gente tem que pensar um ponto muito importante em relação a essa questão, que além das alterações que ocorreram naturalmente pelo avanço da década, a gente teve o último censo em 2010, nós tivemos muito mais mudanças também em função da pandemia, o que faz com que o censo 2022 seja nevrálgico, seja fundamental. Além disso, a gente também vai analisar o fluxo migratório, por exemplo, quantas pessoas efetivamente migraram para as cidades médias, por que não também quantas pessoas foram para o campo. Não se esqueçam, inclusive, que tem um podcast sobre os neo-rurais aqui no Brasil. Eu gravei esse episódio especialíssimo com o meu querido amigo João Felipe, professor de geografia, e a gente vai ter dados mais atualizados também sobre o neo-ruralismo no Brasil. E além disso, pensar também que o censo vai ser importante para a gente entender o volume de pessoas que chegou de fora. O fluxo contínuo dos bolivianos, por exemplo, mas o aporte da Venezuela, o aporte venezuelano em função da crise no país, são exemplos interessantes. E isso é reforçado, inclusive, pela parceria entre a ONU e o IBGE. E essa parceria é firmada a partir de um braço da ONU, né, que é a ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e também pela Organização Internacional para Migrações. A ideia é fazer o recenseamento dos refugiados e imigrantes aqui no Brasil. Essa ação é orientada, na verdade, né, para pessoas refugiadas e residentes em diferentes abrigos parceiros que foram contemplados no censo 2022 agora e vão receber os recenseadores. Tanto a ACNUR quanto a OIM, né, que é a Organização Internacional para Migrações, vão auxiliar com a tradução, com acesso a abrigos e também no contato com etnias indígenas. Esse trabalho vai ter um foco muito grande em Roraima e no estado do Amazonas, justamente pela porta de entrada dos venezuelanos, mas também vai ser efetivado em outros estados. E aí a gente pensa o seguinte: a despeito dos baixos investimentos, o IBGE consegue fazer um trabalho assustadoramente bom. Essa comunicação com instituições supranacionais é uma comprovação da eficácia do IBGE a partir do momento que existe uma confiança, não apenas nacional, como uma confiança internacional no trabalho que o IBGE realiza. E só para a gente entender o quão importante é isso, a gente recentemente teve o Auxílio Brasil, né? O famoso ex-Bolsa Família, Bolsa Família versão Bolsonaro. E o Auxílio Brasil não atualizou os dados sobre a pobreza no Brasil. Isso é negativo, porque os dados estão mega desatualizados. O Auxílio Brasil usou dados de uma década atrás, lá do censo de 2010, e isso distorce bastante a realidade das cidades brasileiras e, evidentemente, causa prejuízo para as famílias que estão na fila de espera. O problema é que o critério para entrar no programa leva em conta o percentual de famílias pobres atendidas em cada cidade. E essas informações são de 2010. Segundo dado usado no governo, seriam basicamente 13,8 milhões de pessoas elegíveis como público-alvo, que é o número congelado de 2010. Entretanto, hoje nós temos mais de 18 milhões de famílias na situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil, de acordo com o Cadastro Único que foi realizado no ano de 2021. E isso sem atualizar o dado para 2022, tá? Uma das grandes polêmicas é que, por lei, o censo demográfico deve ser realizado a cada 10 anos. E o último ocorreu em 2010. Lembrando que a cada 10 anos, com o ano terminando em zero, tá bom? Por isso, 2000, 2010, 2020, por aí vai. Só que em 2020, a pesquisa feita pelo IBGE foi adiada em razão da pandemia e de outras conjunturas políticas brasileiras que a gente vai entrar em detalhe mais para frente. O censo foi postergado apenas duas vezes desde que Getúlio Vargas convencionou que a pesquisa seria realizada nos anos terminados em zero. E aí, vamos lá, por exemplo, o primeiro adiamento do censo veio em 1940 por conta da Segunda Guerra Mundial. E a última vez que tinha sido adiada era em 1990, por causa de problemas orçamentários do governo federal no início da gestão do ex-presidente atual senador, salvo engano ele é senador, o Fernando Collor. E aí vem a epopeia do censo 2022. Vamos lá, em 2018, a operação foi orçada pelo IBGE em 3,4 bilhões de reais. Esse valor foi diminuído para 2,3 bilhões no ano seguinte, por causa das dificuldades do governo de fechar as contas públicas. E no final de 2020, aí sim, há dois anos atrás, basicamente, nós tivemos uma proposta de orçamento para o ano de 2022, que é sempre enviado pelo governo para o Congresso. E a verba destinada ao censo foi reduzida de novo, foi reduzida para 2 bilhões de reais. Só que logo depois de todos os pareceres finais, restaram apenas, olha só, 190 milhões. Isso é um corte que supera 90% do orçamento. Ô, gente, e não é para rir não, pelo amor de santo Deus, isso é tragicômico demais. De um orçamento inicial de 2018 de 3,4 bilhões, eles reduziram para 190 milhões. E aí, justamente só depois de uma determinação do STF, do Supremo Tribunal Federal, o governo federal liberou os 2,3 bilhões que eram necessários para a realização de toda a operação censitária. E mesmo assim, a realização do censo ficou suspensa, porque o IBGE informou que a verba separada pelo governo, no valor de 2 bilhões de reais, estava 300 milhões abaixo do mínimo. Então, o STF obrigou, logo depois o IBGE falou que o governo liberou só entre aspas, 2 bilhões, e o IBGE falou que não dava para fazer porque precisava dos outros 300 milhões, pelo menos. E aí sim, no ano passado, em 2021, nós tivemos o STF determinando que o governo é obrigado a fazer o censo em 2022. Em outubro, o governo informou ao STF que destinaria a verba necessária para a realização do levantamento, né? Para a realização da operação censitária como um todo. E aí, depois de toda essa contextualização que eu fiz aqui, afinal de contas, para que serve o censo, Vitinho? Eu moro numa caverna do Afeganistão, não faço a mínima ideia se o censo é de comer ou de passar no cabelo. Para que serve isso? É justamente com base nos dados do censo que nós temos os setores censitários, os bairros, os estados, as informações que, por exemplo, são importantes para levantamentos de saúde pública, para tratamento dessa população em relação, por exemplo, até a própria Covid-19. É com base no censo que o Instituto de Pesquisa Sério sorteia o brasileiro para responder, por exemplo, as pesquisas de opinião, para medir a aprovação do governo, para medir levantamento de percentual de população que vai votar em um candidato X, Y ou Z. Ou seja, até as próprias pesquisas que nós temos de campanhas eleitorais, se estão funcionando, se não estão funcionando, tem como base, tem como alicerce o censo demográfico. É com base no censo que pesquisa eleitoral é feita tanto no nível municipal, quanto no nível estadual, quanto no nível federal. A iniciativa privada também usa o censo para planejar investimento. Afinal de contas, eles precisam efetivamente dos dados para organizar suas ações, para criar cenário que não seja deslocado da realidade. Eu também nem vou falar qual que é a importância, a relevância do censo para a produção científica, para a comunidade acadêmica, para a produção de ciência, de tecnologia. O censo é fundamental para quem trabalha com academia. Então, para iniciativa pública poder planejar qualquer ação, evidentemente o censo vai ser fundamental. Então, eu falei de diversas esferas que se apropriam dos dados levantados pelas operações censitárias para poder desenvolver ações que são mais eficazes, mais efetivas. E aí, outra pergunta que você pode fazer, Vitinho, mas e sobre as perguntas, o famoso questionário? Vamos lá. Os mais de 180 mil agentes censitários que vão trabalhar, eles vão levar dois tipos de questionários. O mais básico terá 26 perguntas e o mais extenso, que é chamado de questionário de amostra, tem 77 perguntas. Ambas as quantidades são menores em relação ao último levantamento. No censo de 2010, por exemplo, nós tínhamos 34 perguntas na versão mais básica e 102 perguntas na versão estendida, que é o questionário de amostra. De acordo com o IBGE, algumas perguntas foram retiradas porque será possível coletar dados em outras fontes, em outras pesquisas, e, consequentemente, eles puderam enxugar essa coleta, esses questionários, as perguntas dentro dos questionários. E só para a gente aprofundar um pouquinho em relação a isso que eu acabei de falar, como eu disse, nós tivemos um questionário um pouco mais enxuto em 2022. E o único tema que foi integralmente retirado da operação, do questionário, então quando eu falo integralmente retirado é que não vai ter nenhum tópico sobre isso, tá bom? É justamente dado sobre a emigração internacional. E isso porque, de acordo com o IBGE, esses dados serão obtidos nos registros administrativos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ou seja, miga, entra dentro daquilo que o próprio IBGE fala, que teremos outras fontes de pesquisa, fontes alternativas para coletar os mesmos dados que a gente coletava no passado. Dentro dessas outras pesquisas, né, nós temos a PNAD contínua, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E aí sim, a gente obtém informação mais detalhada sobre domicílio, sobre trabalho, sobre rendimento, sobre deslocamentos. E são dados levantados a partir também do próprio IBGE. E aí eu vou abrir aspas agora para o IBGE, né? É tipo como se o IBGE fosse um ser humano, né? Tem o senhor IBGE, o seu IBGE. Então vamos lá, vamos para a fala para o seu IBGE. Nenhuma pergunta foi retirada sem que haja uma estratégia para o seu levantamento por fontes alternativas ou uma justificativa técnica robusta, de modo que o censo seja preservado em suas séries históricas e temáticas essenciais. E uma das perguntas mais críticas sempre foi a questão da renda, porque algumas pessoas têm medo de informar. E aí tem um lance legal, que como o censo é feito com smartphone, a pessoa pode colocar a informação ela própria. E aí o recenseador pode virar a tela do aparelho, a pessoa coloca a informação e passa para a próxima questão, para evitar que tenha algum tipo de constrangimento por parte da pessoa que está recebendo o agente censitário. Tá? E se preferir, a pessoa também pode responder todo o censo 2022 pela internet ou por telefone. E isso é possível solicitando a permissão ao recenseador no momento da visita presencial. Então, depois ela pode responder isso por outras vias, tá? O questionário todo, no caso, né? Claro. E aí, um ponto sempre polêmico é sobre a questão das minorias. Mas, para a gente entrar na veia das minorias, eu vou dar uma breve pausa aqui para o nosso intervalo comercial, porque eu vou passar um cafezinho bem rapidinho e daqui a menos de um minutinho eu tô de volta. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa
para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil. Nesse conjunto de divulgadores de ciência, eu tenho muito orgulho de fazer parte com um canal chamado Terra Negra, mas juntamente de diversos outros canais, como o Manual do Mundo, do Iberê, como Ciência Todo Dia, do Pedro Loss, como o canal do Pirula, o Blá Blá Logia, enfim. Gostaria de convidar vocês a conhecer não apenas o canal Terra Negra e o trabalho com divulgação científica que a gente faz, mas também conhecer os outros canais membros do Science Vlogs Brasil.
Agora sim nós podemos voltar para o nosso episódio de hoje aqui do G30 e entrar dentro da questão das minorias. Nós tivemos um ponto importante que foi a inclusão de uma pergunta para identificar pessoas que se encaixam no transtorno do espectro autista. Isso foi determinado por lei no ano de 2019. A questão que faz parte do formulário, ela faz parte não do formulário simples, tá? Ela faz parte do questionário de amostra, que é aquele formulário um pouco mais extenso, questionário um pouco mais extenso. Então, a pergunta é a seguinte: você já foi diagnosticado ou diagnosticada com autismo por algum profissional de saúde? E a ideia é que, com isso, espera-se estimar a população autista no Brasil. O problema não é estar, entre aspas, no questionário de amostra, porque isso efetivamente, para a ciência, é uma excelente forma de obtenção de dado. Muita gente pode pensar assim, pô, mas só está no questionário de amostra, não está no questionário que é menor, que é mais aplicado, porque o questionário de amostra é aplicado para um percentual menor da população que vai receber os agentes, né? Mas por uma ciência que a gente tem que respeitar muito, que é a estatística, nós não temos problema de isso estar só, entre aspas, no questionário de amostra, tá? A pane mesmo é que no Brasil, para você obter um diagnóstico, é muito difícil. Então, para o censo 2022 encontrar valores que são subestimados, não custa nada, sacou? Então, é muito complicada essa, é muito delicada essa situação. Porque, por mais que seja muito legal a incorporação dessa questão a partir de 2019, né? Foi incorporação via determinação por lei, é difícil, porque essa pergunta talvez tivesse que ser diferente. Então, você pode passar anos a fio até receber um diagnóstico médico de autismo que se encaixe dentro do transtorno do espectro autista. E por isso que essa pergunta pode sim subestimar os dados. E quando a gente subestima os dados, isso tem um ponto muito importante, porque toda família que tem pessoas que se encaixam no transtorno do espectro autista, ela tem a sua vida toda modificada. Então, políticas públicas mais eficientes para atender essas famílias seriam muito importantes. Então, infelizmente, é possível que nós tenhamos um censo a partir dessa questão em relação ao autismo que não seja tão eficiente assim, né? E isso encaixa também para outras minorias no Brasil, por exemplo, em relação à população PCD. De acordo com o censo 2010, nós temos 46 milhões de brasileiros. Então, imagina, a pessoa com deficiência representa 24% da população. Então, nós temos 46 milhões de pessoas que declararam ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas, que era enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus ou até mesmo possuir deficiência mental ou intelectual. Então, ao perguntar à população sobre essa questão, o IBGE tenta captar a percepção sobre a dificuldade de ouvir, de enxergar, de caminhar, de subir escada. Então, mesmo contando com alguns facilitadores, como aparelhos auditivos, lentes de contato, bengalas, essas pessoas se encaixam dentro da população PCD. Seguindo as orientações internacionais, considera-se pessoa com deficiência aqueles indivíduos que responderam ter muita dificuldade em pelo menos uma das questões. Então, dentro dessas opções que eu acabei de citar. E aí, considerando somente os que possuem grande dificuldade ou total dificuldade para enxergar, para ouvir, para caminhar, para subir degraus, a gente desce esse número de 46 milhões de pessoas e 24% da população para 12 milhões e meio de brasileiros, ou 6,7% da população, que representa muita gente. Em relação, por exemplo, a outras minorias, como populações indígenas, o IBGE passou a retratá-las apenas a partir de 1991. E foi só em 2010 que se obteve dados concretos do número de indígenas do Brasil de forma real, né? Então, à época, em 2010, nós tínhamos 900 mil indígenas, e que dentro desse contexto dos 900 mil, isso incluía as 305 etnias e 274 línguas indígenas faladas nos domicílios do Brasil, de acordo com o próprio IBGE. Esses dados do censo sobre a população indígena possibilitaram a formulação de políticas educativas, de revitalização, ensino de línguas indígenas, elaboração de material didático específico para a escola indígena. Também foram organizados mutirões de cidadania para que indígenas pudessem emitir documentos como o RANI, que é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena. Afeta também a política de saúde indígena implementada pela SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que foi criada no ano de 2010. Ou seja, é extremamente importante que a gente valorize o censo. Em relação, por exemplo, aos quilombolas, há duas questões presentes nos dois formulários, que é se a pessoa se identifica como um quilombola e, caso a resposta seja afirmativa, qual é o nome da sua comunidade. Esses questionamentos serão feitos somente em territórios previamente identificados como quilombos. E aí a gente tem a inclusão dos quilombolas sendo um marco histórico para o censo. Desde 2008, que a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos, vem tensionando politicamente para garantir que isso aconteça. Isso não aconteceu em 2010, mas eles continuaram os diálogos e as questões agora vão aparecer no censo 2022 e foram questões pactuadas com participação ativa de representantes do movimento quilombola. Um dos pontos defendidos pelo movimento foi recensear todas as comunidades autoidentificadas como quilombolas, independente da titulação, e dentro desse contexto, apenas 162 das 3.477 comunidades quilombolas, já reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, detêm a titularidade das terras. Isso equivale a 5% dessas terras. E aí tem um ponto importante. Imagina que a gente tem possivelmente o censo como um instrumento que essas comunidades quilombolas podem se utilizar para obter a sua titularidade, para obter a titularidade das terras e, consequentemente, o censo pode ser muito bem-vindo em relação a essas comunidades quilombolas. E sobre a questão da orientação sexual e identidade de gênero, senta que lá vem a história. No dia 3 de junho de 2022, o juiz federal Harley da Luz Brasil, da Justiça Federal lá do Acre, determinou que o IBGE incluísse questões de orientação sexual no censo demográfico desse ano para o Brasil inteiro, tá? Não é só para o Acre. Na decisão, ele impôs ao IBGE a formulação das perguntas e, de acordo com o próprio juiz, o Harley da Luz Brasil, afirmou que, embora a população LGBTQIA+, integre a sociedade há milênios, essa comunidade é relegada à invisibilidade social. Eu vou abrir aspas para o juiz. A omissão que o Estado brasileiro historicamente tem usado em desfavor à população LGBTQIA+, é relevante e precisa ser corrigida. Enquanto a perseguição, a pecha de doente, a morte, o holocausto e outras discriminações criminosas foram e/ou são praticadas por ação, existe também a violação de direitos humanos por omissão estatal. Então, foi a partir dessa fala e dessa decisão que nós tivemos essa questão em junho, no início de junho de 2022. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Federal do Acre e, embora a decisão tenha origem de uma ação local, né, que é o Acre, vale para todo o país. O IBGE tinha 30 dias para cumprir a determinação. Aí o IBGE fez a egípcia total, mas total. Em nota, o Instituto afirmou que só iria se manifestar depois de analisar a intimação judicial e que até então eles não tinham recebido. E quando o MPF, o Ministério Público Federal, apresentou a ação, o IBGE disse que perguntas sobre questão de gênero configuram como quesito sensível e podem ser consideradas como invasivas. Mas, olha isso, e vai piorar, porque isso aqui é pior que novelinha K-drama, sacou? No final desse mesmo mês, ou seja, no final de junho, mais especificamente no dia 27, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o desembargador federal José Amílcar Machado, suspendeu a decisão que obrigava o IBGE a incluir perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero no censo 2022. De acordo com o próprio desembargador, o IBGE demonstrou a impossibilidade de implementação das questões sobre orientação sexual e identidade de gênero às vésperas da pesquisa ir a campo. Lembrando que a pesquisa começaria a ser aplicada no dia 1º de agosto, como de fato começou a ser aplicada no dia 1º de agosto. Mas, justamente por estar na véspera, o desembargador determinou isso. Ou seja, nós vamos ter mais um censo sem incluir questões sobre orientação sexual e identidade de gênero e vamos tocar o nosso barquinho sem essas questões. Só a título de curiosidade, tá? O primeiro censo vem lá em 1872. Primeiro censo aqui no Brasil, tá? Censo, gente, é algo comum demais na história da humanidade. Desde a época de Jesus, nós tínhamos o Império Romano recenseando a galera lá. Isso, para quem minimamente acompanha a Bíblia, sabe muito bem dessa questão do recenseamento na época de Jesus. Mas voltando para o Brasil, já enquanto Brasil, nós tivemos o censo de 1872, não foi 1900, não, 1872. E desde aquela época a gente já tinha dificuldade, já tinha adiamentos dos censos, porque nós tivemos uma ideia de criar um censo previsto para 1880, só que nós tivemos muita dificuldade para realizar esse segundo censo, e depois de muito adiamento, a gente realizou o segundo apenas em 1890, já sob o novo regime republicano, e aí sim nós tivemos o segundo censo. E desde aquela época nós temos questões que são um pouco mais sensíveis para colocar nos questionários do censo. E naquela época, a questão que envolvia maior delicadeza, e eu estou tentando usar, para não xingar, eu estou tentando usar termos mais leves, tá? Mas, enfim, questões mais delicadas eram questões relativas à cor. Então, no ano de 1900 e 1920, excluíram a questão da cor dentro do censo. Existem três narrativas para isso. Já se justificou a omissão por um possível empenho do regime republicano em apagar a memória da escravidão. Entretanto, creio que parte da explicação pode vir do incômodo causado pela constatação de que a nossa população era marcada e crescentemente mestiça. Mas uma outra parte da explicação pode vir do aparecimento, na virada do século, de novas perspectivas de análise que tendiam a tratar a construção da nação sob novas óticas. E isso eu estou fazendo uma referência aqui ao surgimento de uma explicação mais geográfica para o Brasil. Foi nesse período que os trabalhos de Euclides da Cunha e de Capistrano de Abreu começaram a indicar a necessidade de se conhecer um outro Brasil que era distante das grandes cidades litorâneas. E justamente esses dois autores foram fundamentais para encontrar explicações dentro desse país que se chama Brasil, dentro do sertão e não necessariamente no litoral, não necessariamente nas grandes cidades brasileiras. Mas a explicação para a gente entender quem nós somos como nação estariam efetivamente no sertão. E aí vamos lá. Só para a gente encerrar essa questão dos censos e dos problemas do censo, vamos voltar agora para o último censo, porque nós teríamos o censo em 2020, foi adiado para 2021 e agora foi adiado para 2022 e está começando o censo a partir do mês de agosto em nosso país. Como eu disse, nós tivemos um problema gravíssimo em relação aos cortes de acordo com a Lei Orçamentária Anual, com a Comissão Mista de Orçamento, que reduziram de 2,3 bilhões, inicialmente de 3,4 para 2,3 para 2 bilhões, depois isso foi para 240 milhões, depois chegou a míseros 169 milhões e que efetivamente cancela qualquer tipo de operação censitária, né? Claro. Então, aí sim, a gente tem que pensar o seguinte: temos dinheiro para realizar o censo? Porque muita gente pode falar assim, o Brasil não tem condição financeira para isso. Gente, vamos lá. O funcionalismo federal, que é o mais oneroso, custa para o Brasil 4,26% do PIB. Então, o Brasil investe apenas 0,2% do PIB em saneamento. Então, o Brasil hoje tem mais de 100 milhões de habitantes sem acesso a saneamento básico, tá? Mais de 35 milhões sem acesso a água potável. Então, você vai falar que a falta de dinheiro no nosso país, é evidente que não. Não falta dinheiro para fazer, falta organização para fazermos. E aí eu gostaria de encerrar o episódio de hoje com uma fala magistral do Pedro Halal na Folha. O Pedro Halal é um epidemiologista, professor da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas e também é coordenador do EpiCovid, que foi aquele gigantesco estudo epidemiológico sobre o coronavírus no Brasil. E aí ele coloca o seguinte: por coincidência ou não, fico lembrando da citação histórica do alemão Martin Niemöller. E aí vocês vão, evidentemente, associar muito, vocês vão lembrar muito dessa citação. Olha só: quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio, eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando vieram buscar os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. No Brasil atual, já buscaram a imprensa. Já buscaram os cientistas, já buscaram o judiciário, já buscaram os professores e já buscaram até o censo. E é com essa citação belíssima do Pedro Halal que eu encerro o nosso episódio do Geografia em Meia Hora de hoje. Muito obrigado a você que chegou até aqui nesse episódio. Eu gostaria muito de pedir para que você compartilhasse as nossas peças nas redes sociais e também colocar 5 estrelinhas aqui no Spotify ou fazer o ranqueamento em qualquer agregador de podcast que você utilize. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.